Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 27 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Quase 3 mil cidades do país não têm morte de novos casos de Covid-19 em 24 horas.
E à medida que a vacinação contra a doença avança, a média móvel de mortes e registro de novos casos tem queda. Gabriela Noronha.
O Brasil chegou ao 15º dia consecutivo, com média inferior a 900 mortes por Covid-19. E o número de novos casos também continua caindo, com redução desde o mês de junho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vai fazer ou conhece alguém que vai participar do Enseja no domingo?
A gente traz orientações e dicas para quem quer ter o certificado dos ensinos fundamental e médio. Natália Kozlik.
Mais de 1 milhão e 600 mil participantes são esperados para o exame em 622 cidades brasileiras.
Paralimpíada de Tóquio.
Brasil conquista 9 medalhas, sendo 5 de ouro.
E maioria dos medalhistas tem apoio do Bolsa Atleta.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
O avanço da vacinação contra a Covid-19 tem resultado na queda de diversos índices relacionados à doença.
Mais de 2.900 cidades do país não registraram nenhuma morte e nenhum novo caso de contaminação em 24 horas.
Além disso, a média móvel de mortes e o registro de novos casos seguem caindo.
Os dados estão no boletim divulgado na quinta-feira pelo Ministério da Saúde.
Foram 2.950 cidades que não registraram nenhum caso e nenhum óbito por Covid-19 em 24 horas. Além disso, o Brasil chegou ao 15º dia consecutivo, com média inferior a 900 mortes por Covid-19, e ao 3º dia seguido, com índice abaixo de 800 mortes. O painel Localiza SUS do Ministério da Saúde mostra ainda que o número de novos casos também continua caindo, com redução desde o mês de junho. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os números em queda refletem os efeitos da campanha de vacinação no país.
A vacinação é uma política do governo federal que visa combater o caráter pandêmico da Covid-19. Queda de 60% dos casos em 2 meses, queda de 58% dos óbitos em 2 meses. Por que nós conseguimos isso? Porque nós atuamos de maneira conjunta com estados e municípios. O principal aliado para pôr fim à pandemia é a vacinação, não tem dúvida disso.
Até o momento, mais de 230 milhões de doses já foram distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. Dessas, 186 milhões foram aplicadas, sendo 127 milhões de primeira dose, o que corresponde a 79% da população adulta. Mais de 68 milhões de novas doses devem ser entregues até o fim de agosto. E em setembro, o número chega a quase 63 milhões. E nesta sexta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o Brasil vai apoiar Guiné-Bissau na compra de equipamentos e no treinamento de equipes para o tratamento de pacientes com doenças renais. O ministro acompanhou o presidente do país africano, Umaro Sissoko Embalo, a uma visita à clínica que é referência no tratamento de pacientes com doença renal crônica pelo SUS, no Rio de Janeiro. Reportagem Gabriela Noronha.
E o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única passou de mais de 58 milhões e 400 mil, o que representa mais de 36% da população acima de 18 anos.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Muitas vezes, o tratamento contra a Covid-19 exige internação prolongada, o que impede o paciente de se movimentar por muitos dias.
Os infectados também recebem muitos medicamentos que podem causar efeitos colaterais.
O quadro acaba deixando sequelas naqueles que se recuperam da doença.
As mais comuns são fadiga, fraqueza muscular, dor nas articulações, tosse e necessidade de oxigênio.
Os recuperados da Covid-19 que apresentam esses sintomas estão recebendo atendimento para reabilitação nos hospitais universitários federais.
O tratamento de pacientes com Covid-19 nem sempre acaba na alta hospitalar. Muitos desenvolvem sequelas e sofrem com a falta de ar, dor de cabeça, dormência nos membros ou fraqueza e precisam de reabilitação. O atendimento já é oferecido desde novembro pelos hospitais universitários federais administrados pela EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A chefe da unidade multidisciplinar do Hospital Universitário de Brasília, Vanessa Menezes, explica a importância do trabalho de reabilitação.
Para a população é extremamente importante, porque é oportunidades para a melhoria, né, das pessoas que têm sequela e para a qualidade de vida dos pacientes.
O motoboy brasiliense Francisco Lima, de 38 anos, é um desses pacientes. Ele teve Covid em junho e ficou 29 dias internado e 17 entubado. Quando recebeu alta, foi encaminhado para o programa de reabilitação pulmonar pós-Covid no Hospital Universitário de Brasília.
Está melhorando bastante, tanto na parte física, como a parte também de autoestima, porque tem um monte de sequela que vem comigo, acarretando esses problemas de saúde.
Os programas de reabilitação dos hospitais universitários incluem terapia individual, exercícios aeróbicos e musculares e até tratamento com jogos, a gamioterapia. Dante Brasil, fisioterapeuta do Hospital Universitário de Brasília, onde a reabilitação dura 8 semanas, conta que nesse período os pacientes já apresentam melhora.
Muitas vezes a gente recebe pacientes aqui que ainda estão dependentes de oxigênio para fazer atividades físicas, e a gente percebe que durante a realização do programa, muitos deles eles passam a ficar independentes do oxigênio. Então a gente já conseguiu um ganho significativo na qualidade de vida desses pacientes. Fora isso, eles têm melhorado nas avaliações que a gente faz, no teste de caminhada, na avaliação de força, na avaliação de independência funcional. Então ganha muito significativo, é muito positivo.
Vinculado ao Ministério da Educação, a EBSER administra 40 hospitais universitários. Vinculados a universidades federais, essas unidades atendem pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Reportagem Cleide Lopes.
Para participar dos programas de reabilitação, o paciente deve entrar em contato com o hospital universitário.
No domingo, mais de 1 milhão e 600 mil jovens e adultos devem fazer as provas do INSEJA para obter o certificado de conclusão do ensino fundamental e médio.
Nós preparamos uma reportagem com algumas orientações aos participantes nessa reta final. O que levar no dia do exame, por exemplo, e como se dar bem na prova.
Quem for fazer o INSEJA no próximo domingo deve ficar atento aos horários. Pela manhã, os portões abrem às 8 horas e fecham às 8h45, com o início das provas às 9 horas. À tarde, os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15, com o início das provas às 15h30. E por conta da Covid-19, esta edição traz novidades na lista de itens permitidos durante a aplicação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O uso da máscara é obrigatório desde a entrada até a saída do local de prova, e os participantes podem levar outras unidades para trocar durante o exame. Também é permitido levar luvas e frasco de álcool líquido ou em gel. O presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Danilo Dupas Ribeiro, destaca esses e outros cuidados adotados em função da pandemia.
Nos preparamos para receber os mais de 1 milhão e 600 mil inscritos com muita segurança. Mais de 50 mil pessoas vão trabalhar na aplicação para garantir o cumprimento de todas as regras de distanciamento e prevenção à Covid-19. As carteiras estarão distantes e selecionamos salas arejadas.
Além da máscara, os participantes devem levar no dia do exame caneta de tinta preta de material transparente e documento de identificação original com foto. O cartão de confirmação de inscrição é opcional, mas a recomendação do INEP é para que ele também seja levado. Pessoas com direito a recursos de acessibilidade poderão levar materiais próprios. E nessa reta final, o professor Tiago Dias, de um cursinho de preparação para o exame, dá dicas para a hora da prova.
Leu uma questão, identificou que é um tema que você sabe? Aí se concentre bem e acerte essa questão. Na sua redação tem que ter um começo falando sobre o tema, você pode citar sim alguma passagem dos textos de apoio, desenvolva um pouquinho esse tema e aí você conclua. Se concentre, durma bem no sábado, vale sim relembrar os conhecimentos básicos, mas agora é aquela passada pelos temas mais importantes.
O Enseja é destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade esperada e desejam obter a certificação do ensino fundamental e médio. No próximo domingo, 29 de agosto, mais de 1 milhão e 600 mil participantes são esperados para o exame em 622 cidades brasileiras. Vale ressaltar que pessoas com sintomas de Covid-19 não deverão comparecer aos locais de prova. A orientação do INEP é para que esses participantes solicitem a reaplicação do exame a partir da próxima segunda-feira, 30 de agosto, pelo site, mediante o envio de documentos comprobatórios. O endereço é ensejanacional.inep.gov.br. Lembrando que Enseja se escreve com dois Cs. Reportagem Natália Koslick.
O presidente Jair Bolsonaro participou da troca do Comando de Operações Especiais do Exército em Goiânia.
A tropa é considerada a unidade de elite do Exército Brasileiro.
O general de brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel assumiu o comando de 230 soldados, além de oficiais e praças paraquedistas militares. Efetivo que pode ser empregado em diversos tipos de missão, como operações de garantia da lei e da ordem e ações desencadeadas pela Defesa Civil. E segundo o novo comandante, o batalhão está pronto para qualquer desafio.
Foi assim no Congo, na Acolhida, na Verde Brasil 2, na Ápia e na Ágata, bem como a sua participação em adestramentos e treinamentos de alto nível, como a Culminating com o Exército Norte-Americano e a Arandu com o Exército da Argentina.
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e falou sobre a importância do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro para o país.
Qualquer missão, qualquer hora, em qualquer local, ela será cumprida. Vocês estão ao lado da lei, da ordem e da defesa da nossa liberdade.
Os praças paraquedistas do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro realizam periodicamente exercícios de treinamento com saltos de aeronaves C-130 Hércules, C-105 Amazonas e C-95 Bandeirante. Assim, eles podem participar de operações realizadas em áreas de difícil acesso ou em ações de combate aeroterrestre. Reportagem Alisson Machado.
Saber de forma antecipada se o número que está te ligando é de telemarketing.
Daqui a pouco você vai ouvir mais detalhes sobre a proposta da Anatel que está em consulta pública e você pode participar.
Capacitação na palma da mão para atender milhares de crianças pelo país.
Como parte das comemorações do mês da primeira infância, o Ministério da Cidadania está capacitando os profissionais que atuam no programa Criança Feliz com cursos interativos pelo WhatsApp.
Neste mês, o Criança Feliz atingiu a marca de 50 milhões de visitas.
De olho no computador e no celular, a cearense Paula Castellana usa uma ferramenta do dia a dia para se capacitar. Pelo WhatsApp, ela participa da jornada online Primeira Infância, do Ministério da Cidadania. Técnica do programa Criança Feliz, Paula elogia a facilidade em fazer o curso.
Estive olhando o curso quase na metade de alguns blocos, muito bem construído, muito acessível e esperamos que isso vá dar um reforço muito maior.
A jornada online Primeira Infância foi lançada pelo Ministério da Cidadania para marcar o Agosto Verde, mês da Primeira Infância. A iniciativa busca capacitar as equipes que atuam no programa Criança Feliz. Com visitas periódicas de agentes públicos, o programa busca estimular o desenvolvimento físico, cognitivo, motor e afetivo das crianças até os 6 anos de idade. Neste primeiro momento, participam da jornada supervisores, visitadores e parceiros do programa nos estados do Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso e Paraná, com 1.000 participantes por ciclo. Pelo WhatsApp, os agentes têm acesso a conteúdos como audionovelas, vídeos, questionários e tarefas práticas. A coordenadora de formação da Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania, Vanessa Peixoto, explica que a ideia é garantir qualificação com conteúdo em forma interativa.
Vai dar possibilidades para que esses profissionais do programa Criança Feliz, eles possam estar utilizando essa ferramenta de forma interativa, e essa formação ela vai trazer qualificação para o trabalho, para o atendimento desse profissional nas visitas domiciliares.
Neste mês de agosto, dedicado à primeira infância, o governo federal alcançou a marca de mais de 50 milhões de visitas do programa Criança Feliz, com impacto direto na vida de mais de 1 milhão e 400 mil famílias. A iniciativa funciona em mais de 2.900 municípios. Os investimentos na primeira infância superam 120 milhões de reais. Reportagem, Márcia Fernandes.
Beneficiários nascidos em agosto receberam hoje a quinta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a quinta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social final 8.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
A dor de ter um parente desaparecido é sentida por milhares de famílias no Brasil.
Muitas vezes, descobrir o paradeiro deste familiar, mesmo que ele já tenha partido, é um alívio para quem convive há anos com a dúvida.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com os estados, está ajudando essas pessoas a encontrarem uma resposta por meio do cruzamento de perfis genéticos.
Desde junho, 18 pessoas já identificaram parentes que estavam desaparecidos e os pontos de coleta de DNA continuam disponíveis.
Após um ano e três meses de angústia, sem saber do paradeiro do filho, Jandir Araújo, de Anápolis, Goiás, doou o DNA para o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Em menos de um mês, ela teve a resposta que tanto buscava. Jandira conta que, apesar da tristeza, o sentimento também foi de alívio.
Localizar o corpo do seu filho e você poder enterrar, nem que seja um ossinho dele, é um alívio. Você tem alguma coisa para você se despedir, você sabe onde está.
Jandira soube que poderia descobrir o paradeiro do filho pelo DNA após uma campanha nacional de coleta de material genético de familiares de pessoas desaparecidas, realizada em junho pelo governo federal em parceria com os estados. Mais de 2 mil familiares de desaparecidos forneceram DNA e pelo menos 18 famílias tiveram resposta, com a identificação dos restos mortais. A maior parte deles no Rio Grande do Sul. A perita criminal e administradora do Banco de Perfis Genéticos do Rio Grande do Sul, Cecília Mate, destaca a importância dos familiares de desaparecidos doarem material genético.
A gente necessita do material do familiar para comparar com o perfil genético desse material que já está no banco de dados, para poder fazer essa identificação. Esse trabalho ele não era muito conhecido, né, esse lado, essa análise. Hoje em dia a gente já está com um número muito mais expressivo de famílias no banco, então a tendência é que a gente consiga identificar mais indivíduos, né, à medida do possível.
Após a coleta do familiar, o DNA é enviado para o Laboratório de Genética da Instituição de Perícia Oficial dos Estados. O material é comparado com os perfis genéticos de pessoas de identidade desconhecida, de pessoas que buscam por seus familiares e de restos mortais não identificados. Se a pessoa que desapareceu for encontrada, a família será avisada pela delegacia ou Instituto Médico Legal. O secretário nacional de Segurança Pública, Renato Paim, reforça que a coleta continua em vários pontos espalhados pelo país.
O objetivo da ação é alimentar a rede integrada de bancos de perfis genéticos para que as famílias que vivem a dor de não localizar seus entes queridos tenham suas respostas e o sofrimento seja amenizado. É importante ressaltar que a coleta continua e que mais de 150 postos de coletas do país estão preparados para receber o material genético de quem procura um familiar desaparecido.
Atualmente, o Banco Nacional de Perfis Genéticos tem 4.100 169 restos mortais não identificados e material genético de 3.152 parentes de pessoas desaparecidas. A lista de locais de coleta de DNA está disponível na página gov.br/mj/desaparecidos. Reportagem Luana Karen.
Somos 213 milhões e 300 mil brasileiros.
A estimativa anual da população do país foi divulgada hoje pelo IBGE.
E representa um crescimento de 0,7% em relação ao ano passado.
O município de São Paulo continua sendo mais populoso, seguido pelo Rio de Janeiro, Brasília e Salvador.
A estimativa é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios.
E é referência para vários indicadores sociais e econômicos.
Se você ficou curioso para saber a estimativa da população de seu município, os números estão na internet em ibge.gov.br.
Imagina descobrir, antes de atender, que o número que está te ligando é de telemarketing.
Para isso, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, abriu uma consulta pública sobre a proposta de criar um número único específico para qualquer chamada de publicidade e oferta de serviços e produtos.
A ideia é dar mais transparência e diminuir o número de reclamações referentes a ligações indesejadas de telemarketing.
Telefone de novo. Alô? Pois não, senhora. Peraí. Quer falar com quem? Eu sei, tudo bem, eu entendo, é só o seu trabalho. Tá, tudo bem. Eu já ouvi essa promessa que vão tirar da lista, mas já é quarta, alguém tá vivo, sei lá, que me ligam hoje. Eu tô tentando terminar meu trabalho aqui e não consigo.
Assim como o advogado Paulo César Rodrigues, de Brasília, muitos brasileiros reclamam de receberem ligações indesejadas de telemarketing. Para resolver essa situação, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, está com uma consulta pública aberta até setembro. A ideia é identificar e padronizar esse tipo de chamada pelo prefixo 0303. Assim, o consumidor pode decidir se quer atender ligações de publicidades e ofertas de serviços, como explica Vinícius Caran, superintendente de outorgas e recursos à prestação da Anatel.
Tal medida trará transparência a esse tipo de chamada e modelo de negócio, podendo o consumidor, ao reconhecer o código, saber previamente que se trata de oferta de produtos e serviços. São 10 milhões de combinações para o serviço de telemarketing, assim que serão identificados, dando essa melhoria para a prestação do serviço de telecomunicações.
Segundo a agência, a proposta foi elaborada a partir de trabalhos desenvolvidos junto às prestadoras de serviços de telecomunicações. E os brasileiros têm até o dia 29 de setembro para participar, enviando contribuições ao texto da proposta. É só acessar a consulta pública número 41 no endereço sistemas.anatel.gov.br e clicar em contribuir. Reportagem Cleide Lopes.
Paralimpíadas de Tóquio.
O Brasil conquistou 9 medalhas no terceiro dia das Paralimpíadas de Tóquio.
Dessas, 5 foram de ouro.
No atletismo, ouro para Yeltsin Jacques nos 5 mil metros, o Wallace Santos no arremesso de peso, Petrúcio Ferreira nos 100 metros rasos e Silvânia Costa no salto em distância.
E Washington Júnior foi bronze nos 100 metros rasos e João Vitor Teixeira, bronze no arremesso de peso.
Na natação, Wendel Bellarmino foi ouro nos 50 metros nado livre, Gabriel Bandeira conquistou a medalha de prata nos 200 metros livre e Maria Carolina Santiago ficou com bronze nos 100 metros costas.
Das 9 medalhas conquistadas, 8 têm a marca do Bolsa Atleta.
Os esportistas são beneficiados na categoria pódio, a mais alta do programa de incentivo do governo.
Dos 236 representantes brasileiros nas Paralimpíadas, 226 integram o Bolsa Atleta.
Com os resultados, o Brasil agora soma 17 pódios e está em sexto lugar no quadro geral de medalhas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF determina fornecimento de medicamento à criança com doença rara.
Presidente do STJ suspende nova liminar e autoriza trâmites para a construção do Museu da Bíblia em Brasília.
A justiça determina medida de proteção para a idosa vítima de maus tratos pelo filho e pelo marido.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou que o Estado de São Paulo forneça medicamentos Zolgensma a uma criança portadora de AME, atrofia muscular espinhal tipo 2.
O medicamento é o mais caro do mundo e custa cerca de 12 milhões de reais. Carolina Chaves.
Na decisão, o ministro Luiz Fux afirmou que, apesar de o medicamento ser registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso apenas em crianças até 2 anos de idade, há aprovação de agências renomadas no exterior para uso em crianças mais velhas. O ministro destacou que, na complexa ponderação entre a questão financeira e o direito de acesso à saúde, não se pode desconsiderar a relevância do direito à vida.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu nova liminar e, com isso, autorizou a retomada do processo para a construção do Museu da Bíblia em Brasília.
Em abril, o ministro já havia atendido a pedido do Distrito Federal para suspender uma primeira liminar que impedia a obra. Fátima Uchoa.
Agora, a Vara de Meio Ambiente do DF em liminar paralisou novamente o processo atendendo a pedido da deputada distrital Júlia Luci em ação popular. Então, o Distrito Federal pediu no STJ a extensão dos efeitos da decisão de abril, alegando que a discussão é centrada na realização de audiência pública para debater aspectos da obra do Museu da Bíblia e as duas liminares que paralisaram os trâmites administrativos se referem a esse questionamento. Para o ministro Humberto Martins, o DF tem razão ao argumentar que há identidade entre as duas situações, o que justifica a extensão dos efeitos da decisão que ele proferiu em abril.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais reconheceu o direito de uma bancária ao recebimento do adicional de periculosidade.
O juiz que analisou o caso considerou o fato de que ela trabalhava num edifício que continha em seu subsolo um tanque com mais de 3 mil litros de líquidos inflamáveis.
O magistrado se baseou em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual o adicional é devido a empregado que trabalha em local com armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal de 200 litros.
Segundo o juiz, ficou evidente que o risco abrange toda a edificação, o que gera o direito ao benefício.
A Justiça do Rio Grande do Norte determinou medida de proteção para uma idosa vítima de maus tratos pelo filho e pelo marido, em Ceará Mirim.
O filho, que é usuário de drogas e alcoólatra, disputa com o pai o controle do dinheiro da idosa. Pedro Scartesini.
Segundo o processo, o filho chegou a agredir a mãe em busca de dinheiro para comprar drogas. Já o marido se aproveitou de uma procuração para se apropriar da aposentadoria da idosa. A justiça proibiu o filho de se aproximar a menos de 200 metros do pai e da mãe e revogou a procuração em favor do marido. Além disso, foi determinado que a idosa seja acolhida em abrigo institucional para evitar maus tratos.
Governo do Distrito Federal terá de indenizar moradores em situação de rua que tiveram objetos apreendidos.
A decisão é da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF. Fábio Ruas.
Segundo o processo, o governo realizou operação para forçar a desocupação de uma área na região central de Brasília. Os agentes públicos levaram objetos pessoais de 24 moradores em situação de rua, inclusive documentos. O juiz determinou a devolução dos pertences, além do pagamento de R$5 mil a cada um de indenização por danos morais. Também foi determinado o pagamento de R$300 mil por danos morais coletivos, que serão destinados a ações em benefício benefício das pessoas em situação de rua.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o projeto que autoriza a exploração de energia limpa em assentamentos. Senador critica descaso do governo com o pagamento de precatórios. CPI da pandemia recorre da decisão que barrou a convocação de governadores. Boa noite. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto que autoriza assentamentos a explorarem energias renováveis, como eólica e solar. As receitas obtidas serão reinvestidas nos próprios assentamentos. Com os novos recursos desse tipo de exploração de energia, a ideia é promover mais qualidade de vida com sustentabilidade, além de garantir a permanência de famílias no meio rural, principalmente nos municípios mais distantes e menos desenvolvidos. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto autoriza a exploração do potencial dos assentamentos para energias renováveis. O parque energético não poderá ultrapassar 30% da área do imóvel, nem inviabilizar a atividade agrícola do assentamento. A proposta também prevê que metade dos lucros seja dividida entre os ocupantes das áreas onde as usinas estiverem instaladas e a outra parte revertida em benefício dos demais assentados. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, espera que essa fórmula, que privilegia o assentamento em vez do INCRA como um todo, seja mantida pelos deputados.
Para a conta única seria basicamente diluir o dinheiro, não seria útil para o assentamento e para a região, não geraria riqueza na própria região, que é o que é o intuito desse projeto, complementar a renda do agricultor e do assentamento, e para o lote daria conflitos. Você teria dentro de um assentamento ricos e pobres, né? Alguns recebendo receita a mais porque tem um aerogerador dentro do seu lote e outros sem receber nada, provocando aí uma disputa completamente inútil e improdutiva dentro do mesmo assentamento.
Jean Paul Prates ressaltou ainda que o novo rendimento não afetará os direitos dos assentados em relação a aposentadorias e demais benefícios previdenciários.
O senador Telmário Mota, do PROS de Roraima, disse ser contrário à adoção de um marco temporal na demarcação de terras indígenas. A questão está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal, que julga uma ação na qual o Estado de Santa Catarina pede a reintegração de posse de terras ocupadas atualmente por indígenas, argumentando que essas populações não estavam na posse dessas áreas na data da promulgação da Constituição de 1988. Para Telmário Mota, se a tese do Estado de Santa Catarina for aceita, muitos povos indígenas serão prejudicados.
Porque eles já são detentores dessas terras. É nessas terras que eles estão produzindo. Eles já têm essas terras como deles. Essas terras é que estão sendo utilizadas para melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas. Então não justifica, nesse momento, implantar esse marco temporal. Até porque os indígenas são os povos naturais do nosso país.
Os estoques de medicamentos das farmácias do SUS devem ser divulgados pela internet. A nova determinação está em um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, que aguarda agora a votação do plenário. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, a proposta obriga os gestores do SUS a publicarem nos sites, páginas e portais na internet os remédios em estoque nas farmácias públicas. A informação deverá ser apresentada de forma acessível, com atualização a cada 15 dias.
A relatora senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, destacou que a medida beneficia os gestores e a população.
É possibilitar o adequado planejamento com o objetivo de garantir o suprimento ininterrupto de medicamentos de uso contínuo aos pacientes que deles necessitam, evitar o desabastecimento, que os pacientes saiam de suas casas e voltem de mãos vazias. E um outro benefício importante diz respeito à prevenção das frequentes ocorrências de desperdício de medicamentos, que ficam esquecidos e perdem sua validade.
Ao elogiar a proposta, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que a medida já é adotada em algumas localidades. O projeto aguarda votação do plenário.
E um projeto apresentado pelo senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, prevê a oferta de bolsas no ProUni e financiamento pelo FIES a ex-atletas que comprovarem a participação em competições organizadas por entidade da administração do desporto nacional, regional ou liga da respectiva modalidade. Segundo ele, muitos desses ex-atletas abriram mão dos estudos para se dedicarem exclusivamente à prática desportiva, o que justifica a aprovação do projeto. O senador Isalci Lucas criticou o governo por descaso com precatórios. Isso porque essas dívidas do governo com pessoas e empresas somam mais de 90 bilhões de reais para o ano que vem. Já o ministro da Economia, em reunião com senadores, diz que a solução virá do judiciário, sem a necessidade de aprovação de uma PEC pelo Legislativo. Repórter Marcela Cunha.
Para o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o governo falhou ao não acompanhar no judiciário os precatórios, que no ano que vem somam quase 90 bilhões de reais.
Nos governos passados, eles não foram surpreendidos com a decisão. Eles negociaram, durante todo esse período, os precatórios. O governo colocou como se fosse uma surpresa. E não era para ter sido. Alguém não acompanhou essa questão no judiciário.
Paulo Guedes argumentou que o governo estimou um valor razoável de 58 bilhões e considerou 90 bilhões totalmente imprevisíveis.
Como é que eu posso prever que os juízes da corte vão, nesse ano, apertar o botão? Ninguém tem o controle. Eu desafio qualquer um a dizer quanto é que vai ser o ano que vem.
Para contornar o problema, o governo enviou uma PEC ao Congresso Nacional que parcela a dívida em até 10 vezes e permite que parte do pagamento fique fora do teto de gastos. Paulo Guedes conta com uma solução alternativa vinda do Judiciário por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que pode cortar pela metade o valor do ano que vem.
A CPI da pandemia decidiu recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, que barrou a convocação de governadores. Senadores argumentam que o aprofundamento das investigações aponta prováveis delitos na gestão da pandemia pelos estados. Repórter Érica Christian.
Na ocasião, os ministros alegaram que é do Tribunal de Contas da União a competência para analisar os gastos de estados e municípios com dinheiro do governo federal. No novo recurso, a cúpula da CPI argumenta que o avanço das investigações aponta para a provável ocorrência de delitos comuns, fatos que estão dentro da competência de acompanhamento do Congresso Nacional, como destacou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Recursos federais destinados ao enfrentamento à pandemia podem ser objeto de investigação por parte da CPI. E não há nenhum problema em que os governadores possam participar como testemunhas.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, avalia que o recurso é apenas um gesto da direção da CPI para justificar por que as investigações se concentram no governo federal.
Não é o fato de não se convocar o governador que implique em impedimento à investigação. Poderia se estar ouvindo aí secretários estaduais. Esse recurso apenas me parece ser algo para dar um argumento a eles de por que não investigou. Para mim é apenas para tapear a opinião pública.
Em maio, a CPI aprovou a convocação dos governadores do Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU realiza no dia 30 de agosto, às 14 horas e 30 minutos, o webinário Transformação Digital na Educação Municipal. O objetivo é abordar as oportunidades e desafios da oferta de infraestrutura e tecnologias no retorno às aulas presenciais, além de discutir a adoção do modelo híbrido. Serão dois painéis. O primeiro terá foco na gestão em educação, com palestras sobre conectividade nas escolas, programas de acesso à internet e as respectivas prestações de contas. O segundo painel trará casos concretos e experiências de cidades no retorno às aulas no modelo híbrido e seus desafios relacionados à tecnologia. A iniciativa faz parte do programa TCU Mais Cidades. A transmissão será feita pelo canal do TCU no YouTube. Faça sua inscrição em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Presidente da Câmara diz que Código Eleitoral será votado na próxima semana.
Deputados debatem instrumentos para fortalecer a agropecuária no pós-pandemia.
Câmara aprova projeto que prevê distribuição gratuita de absorventes íntimos.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunas de escolas públicas, mulheres em situação de rua e aquelas que se encontram detidas em presídios e adolescentes que cumprem medida socioeducativa. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e traz mais detalhes.
A medida inclui os absorventes na cesta básica distribuída pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e deve beneficiar cerca de 6 milhões de mulheres que não têm recursos ou condições para adquirir os produtos. O texto aprovado reúne 14 projetos de teor parecido e foi apresentado pela relatora, a deputada Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia. Segundo ela, a falta de absorvente higiênico é uma das principais causas de faltas de alunas na rede pública, além de ser um fator de risco para a saúde das mulheres, muitas das quais usam alternativas como sacos plásticos e até miolo de pão no lugar do produto. Jaqueline Cassol justificou a medida, aprovada por unanimidade, de maneira simbólica pelo plenário da Câmara, como maneira do Estado garantir dignidade a essas mulheres.
Nós construímos um texto para que a gente possa defender e dar dignidade para as nossas mulheres, para as nossas meninas e mulheres, com relação à dignidade menstrual. Porque, embora nós mulheres aqui na bancada somos minoria, mas os homens têm irmãs, mulheres, filhas, mães e sabe da importância desse tema.
A aprovação do projeto foi bastante comemorada em plenário. Deputadas de todos os partidos agradeceram o apoio à medida e consideraram a aprovação um marco para quebrar os tabus que envolvem a menstruação nas políticas de saúde. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, lembrou que uma CPI sobre o sistema prisional já tinha recomendado, 6 anos atrás, a distribuição de absorventes às detentas, mas nada foi feito.
Tive a oportunidade de participar da CPI do sistema carcerário brasileiro. E nós apresentamos sugestões de inclusão e pedidos para que o sistema prisional brasileiro adquirisse os absorventes, como adquire o papel higiênico e os outros materiais de higiene para as mulheres cerceadas da liberdade. Já se passaram mais de 6 anos desta CPI e nós temos que trazer para o plenário um projeto de lei para garantir dignidade às mulheres no oferecimento do material básico de higiene, como os absorventes.
A deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco, autora de um dos projetos que deram origem à proposta aprovada, disse esperar que esse seja o primeiro passo para a criação de uma política pública voltada para a saúde das mulheres.
Para as meninas poderem ter um mínimo de igualdade de condições com os meninos nas escolas, que a gente possa ver as mulheres em situação de rua, as mulheres encarceradas, as meninas que estão cumprindo medida socioeducativa, para que todas elas tenham mais dignidade. Mas para que um dia a gente possa transformar essa ideia numa política pública universal.
De acordo com o texto aprovado, os recursos para aquisição dos absorventes, calculado em cerca de 85 milhões de reais por ano, sairão do orçamento da educação e do Fundo Penitenciário Nacional. O projeto que prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunas de escolas públicas e detentas segue agora para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Jandira Fegali, do PCdoB, avalia que o governo federal ainda não se deu conta da tragédia social e sanitária que atinge o Brasil. Ela ressalta que a ocupação de leitos de UTI no Rio de Janeiro, por conta da variante Delta do coronavírus, alcançou 95%.
Para a deputada, ainda não é possível flexibilizar as ações de restrições de combate à pandemia da Covid-19. Jandira Fegali defende a aplicação da terceira dose aos cidadãos acima de 60 anos e pede que o Ministério da Saúde acelere a distribuição das vacinas estocadas.
Agricultura.
O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados promoveu um encontro para debater os instrumentos necessários para a retomada da economia. Nesta quinta-feira, foram ouvidos especialistas que destacaram que a sustentabilidade ambiental deve ser a marca da agropecuária pós-pandemia. A matéria é de José Carlos Oliveira.
O desenvolvimento sustentável, com ações concretas de respeito ao meio ambiente, deve direcionar a retomada econômica do setor agropecuário no pós-pandemia, segundo representantes de empresários, trabalhadores e pesquisadores ouvidos em audiência do SEDES, o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. O encontro faz parte de uma série de debates para orientar eventuais ajustes na legislação, com foco no fortalecimento dos instrumentos de cada ente na retomada econômica. O chefe da Embrapa Meio Ambiente, Marcelo Morante, afirmou que a agricultura sustentável não é mais uma opção, mas uma necessidade imperativa, sobretudo diante das evidências de mudanças climáticas. Segundo ele, instrumentos de bioeconomia, economia circular e economia verde devem dominar as relações de produção e consumo.
Todas elas convergem para um mesmo modelo de economia baseada em novos processos, inspirada na própria natureza, né? Onde tudo se recicla, né? Onde nada é perdido ou desperdiçado. Essa nova economia e a agricultura, eles têm muito em comum. Ambas são dependentes, né, de sistemas biológicos e renováveis.
Morandi apontou tendência de crescimento no uso de produtos biológicos e de medidores de sustentabilidade na agricultura, dentro do processo de descarbonização da produção. A solução do que chamou de mazelas, como desmatamento ilegal e a perda de alimentos durante a produção e o consumo, também integra essa estratégia sustentável. O pagamento por serviços ambientais, recentemente aprovado pelo Congresso, e alguns programas governamentais, como o Renova Bio e o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, são alguns dos instrumentos já em curso para colocar o país na rota da bioeconomia, na opinião de Morante. Professor sênior de agronegócio do Instituto INSPER, Marco Yank, tem posição semelhante e falou dos esforços do setor privado em adotar na prática o conceito ESG, sigla em inglês para governanças social, ambiental e corporativa.
A mesma agricultura brasileira também pode ser vista sob a ótica de mudança do clima como vítima. É um problema muito mais grave do que a Covid. A Covid não vai acabar com a população do mundo, mas a mudança do clima é um assunto crítico da humanidade, como é também o assunto da desigualdade. Essas duas coisas podem matar muita gente. Mas também nós somos solução. De repente, a Embrapa ajudou a fazer uma soja com ciclo mais curto. E nós já temos hoje 17 milhões de hectares de pastos que estão em integração lavoura-pecuária.
Yank fez críticas a várias esferas de governo pela demora na implantação efetiva do Código Florestal e no combate ao desmatamento ilegal, que ocorre sobretudo em terras públicas. O vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, Alberto Brock, cobrou o reforço de instrumentos de segurança alimentar, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Segundo o Brock, a Contag também aposta no caminho da sustentabilidade.
Temos muitíssima concordância com todas essas propostas, principalmente o tema da multifuncionalidade da agricultura, ligada também a todos os objetivos do desenvolvimento sustentável.
Um dos relatores do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o deputado da Vitória, do Cidadania do Espírito Santo, explicou o foco da série de discussões.
O estudo tem como objetivo principal definir o papel do Estado, da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil nas estratégias e políticas de recuperação da economia e da geração de emprego e renda no pós-pandemia.
O debate também contou com representantes do INCRA e da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Célio Moura, do PT, protesta contra o governo de Tocantins por privatizar a Companhia de Energia Elétrica do Estado e 650 quilômetros de estradas. Agora, o executivo local pretende conceder à iniciativa privada o Parque Estadual do Jalapão, que tem 34 mil quilômetros quadrados de área de preservação ambiental.
Célio Moura lembra que, ao longo do território do Jalapão, um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil, vivem diversas comunidades quilombolas. Ele entende que a privatização vai tirar da população do estado a oportunidade de explorar o local economicamente.
Bongás, do PT, critica os vetos presidenciais a obras de infraestrutura nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Sul. De acordo com o deputado, além de desrespeitar a vontade do Congresso Nacional, que previu as ações na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo ignora as necessidades da população gaúcha.
Entre as obras vetadas por Bolsonaro, Bongás ressalta a duplicação da estrada Caminho do Meio, reivindicação antiga de moradores do estado. O parlamentar afirma que a obra desafogaria o trânsito de Porto Alegre.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, destaca a importância do projeto que estabelece o número único de identidade para o cidadão brasileiro. De acordo com a proposta, todos os documentos de identificação, como passaporte, título de eleitor, alistamento militar, carteira de motorista, carteira de trabalho do SUS, terão um único número.
General Peternelli lembra que a proposta foi aprovada por unanimidade na Casa e está pronta para ser votada no Senado Federal.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, recorda que a primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT, foi realizada há 40 anos. O deputado ressalta que o evento teve importância histórica na política brasileira porque foi lá que os trabalhadores começaram a se organizar em busca de seus direitos.
Vicentinho considera que o evento teve papel fundamental na construção da reforma agrária, na redução da jornada de trabalho, no enfrentamento da ditadura e na defesa da democracia. Ele acredita que é hora de toda a classe trabalhadora se unir novamente contra os ataques do governo aos direitos trabalhistas.
Professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, está decepcionada com a declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de que o ensino superior transforma advogados e engenheiros em motoristas do aplicativo Uber. Para a parlamentar, o que transforma o cidadão em motorista ou é a opção do próprio cidadão ou é a falta de emprego no país.
Professora Rosa Neide destaca que todos têm direito ao acesso e à conquista do conhecimento. Ela critica o fato de o ministro da Educação desvalorizar o ensino superior enquanto 14 milhões de pessoas buscam entrar no mercado de trabalho.
Política.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirma que, embora discorde de muitas ações do presidente Jair Bolsonaro, é preciso apontar que instituições como o STF têm agredido de forma muito grave os fundamentos democráticos. Ele critica a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes de impedir que o cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis se aproxime da Praça dos Três Poderes.
Marcel Van Hatten também afirma que os debates no Congresso Nacional estão contaminados pelas eleições do ano que vem. Segundo ele, muitos parlamentares têm colocado os interesses eleitorais acima de um projeto de nação.
Léo de Brito, do PT do Acre, manifesta solidariedade aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, devido às críticas que ambos vêm recebendo do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores.
Segundo Léo de Brito, o judiciário deve continuar lutando contra as ações autoritárias de um governo federal que tenta intimidar as instituições democráticas com ameaças de invasão ao STF e ao Congresso Nacional.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, critica o pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Segundo Lídice da Mata, o objetivo do chefe do Executivo Nacional é distrair a opinião pública dos problemas que afetam o país, como o aumento no número de desempregados e a alta no preço da gasolina, que em alguns locais passa de R$ 7,00.
Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, ressalta que os 15 milhões de desempregados e a inflação em alta não são consequências de decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral. Para o deputado, ao confrontar o judiciário, o governo federal desvia a atenção dos brasileiros em vez de administrar o país.
Fábio Tradi avalia que há muitos problemas sociais e econômicos para serem resolvidos, como o aumento da fome. Na opinião do parlamentar, o governo tem arregimentado apoiadores fanáticos para pregar contra a democracia porque não sabe enfrentar os problemas reais do Brasil.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, destaca que o presidente Jair Bolsonaro convocou para o próximo dia 7 de setembro, Dia da Independência, manifestações que contarão com pessoas que defendem abertamente a invasão do STF e do Congresso Nacional.
Perpétua Almeida afirma que o parlamento não pode aceitar passivamente esse tipo de ataque que, segundo ela, fere a soberania nacional e os pilares da democracia.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, cobra da presidência da Câmara uma resposta ao que ele considera ataques do presidente Jair Bolsonaro às instituições democráticas.
Rogério Correia pede que a Câmara abra um dos mais de 100 processos de impeachment contra o presidente da República. Na opinião do parlamentar, o Brasil vive atualmente sob a ameaça de um golpe anunciado pelo presidente da República, cada vez com mais truculência.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, acusa o presidente Bolsonaro de provocar uma crise política ao incitar a extrema-direita contra as instituições nacionais. Na visão do deputado, o Congresso e o Judiciário devem obedecer à Constituição e não podem permitir posições antidemocráticas.
Segundo Joseildo Ramos, o governo estimula alguns militares a agirem contra a Constituição e a se voltarem contra a ordem democrática. Para ele, se a Câmara não abrir o processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, dará uma demonstração de salvaguarda a um governante criminoso.
Para Zeca Dirceu, do PT do Paraná, nunca foi tão fácil comparar e perceber a diferença entre as prioridades do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula.
Segundo Zeca Dirceu, enquanto o presidente anda de motocicleta e faz propaganda antecipada e ilegal, o líder petista aparece ao lado do MST doando toneladas de alimentos para quem precisa.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, reprova as recentes críticas do governador de São Paulo, João Dória, ao presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o deputado, o político de São Paulo deveria apresentar propostas de governo em vez de atacar o presidente da República.
Carlos Jordi avalia que os problemas apontados pelo governador paulista, como inflação, desemprego, aumento da miséria e desconfiança internacional, são consequências do isolamento social e do fechamento do comércio defendido e executado pelo próprio João Dória.
Votação.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a proposta que consolida toda a legislação eleitoral deve ir à votação em plenário na próxima quinta-feira. Mais detalhes com o repórter Tiago Miranda.
A proposta consolida em um único Código Eleitoral a legislação hoje tratada em diversas leis e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Além de unir em um só texto todas as regras, como propaganda eleitoral e financiamento de partidos e de eleições, o texto busca superar divergências em decisões tomadas pela Justiça Eleitoral. Lira disse que alguns partidos pediram mais tempo para discutir alguns pontos do texto com a relatora, deputada Margarete Coelho, do PP piauiense.
Esse GT foi criado em fevereiro. Nós tivemos fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, começo de setembro, discutindo a matéria no grupo de trabalho, com as bancadas, com o TSE, com juízes, com advogados. Então essa matéria também é mais uma que foi amplamente discutida. A maioria dos partidos já se sente pronta, mas alguns querem uma segunda rodada de conversas e nós vamos fazê-las.
Segundo Lira, a ideia é encerrar a votação do texto antes do feriado de 7 de setembro, para que o Senado tenha condições de discutir a matéria a tempo de as mudanças valerem para as próximas eleições. Segundo a Constituição, a legislação que altera o processo eleitoral precisa ser votada até um ano antes da eleição seguinte. Lira não quis apontar uma nova data para retomar a votação da proposta de alteração do imposto de renda. Ele afirmou que ficou ausente do plenário nesta semana para negociar a votação.
É um tema que nunca vai haver convergência nem unanimidade. Ele mexe no órgão mais importante do corpo humano, que é o bolso, né? Então, é um assunto sensível. E nós não queremos absolutamente nenhum tipo de votação que venha deliberadamente a prejudicar setor A, setor B, pessoa física ou jurídica.
A votação da proposta de emenda à Constituição do Poder Executivo, que muda o pagamento de precatórios, as dívidas do governo com sentença judicial definitiva, deve acontecer junto com uma atuação da Justiça para evitar contestações futuras, segundo Lira. O presidente da Câmara voltou a dizer que não haverá superação do teto de gastos ou paralisação da máquina pública. Lira defendeu ainda respeito à democracia durante os protestos previstos para o próximo 7 de setembro. De acordo com ele, qualquer ato de desrespeito às instituições não deve ser tolerado. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.